Boa tarde. Vamos dar então início à nossa reunião. Peço já a compreensão de todos, porque às 3 da tarde nós sabemos que temos o plenário que vai funcionar a partir das 3, temos que estar lá. Peço desculpa por esta limitação, mas espero que tenhamos aqui uma reunião esclarecedora e positiva para o futuro do CDTS. Quando falarem, agradeço que se identifiquem o microfone, porque está a ser gravado para ficar cá os vossos nomes registados. Esta reunião, portanto, tem que ver com a petição 611/13, que solicita o desenvolvimento das diligências necessárias e imprescindíveis para o processo de participação qualificada do Estado português no capital social dos CDTs. E, portanto, temos aqui connosco a Comissão de Trabalhadores, a quem passo a palavra, julgo que é o Sr. José Rosário.
Sim, sim.
É assim?
Sim.
Muito obrigado.
Então, boa tarde. Sou José Rosário, da Comissão de Trabalhadores. Esta colega nossa também é Alda Rosário, da Comissão de Trabalhadores também. Alda Rosário. E dizer o que é em relação a esta petição. Para já, estranhamos a rapidez, felizmente, a rapidez desta petição, tendo em consideração que existem outras mais antigas sobre o mesmo tema e que até agora não tivemos desenvolvimentos sobre elas. Pelo menos a nós não nos deram conhecimento do desenvolvimento delas.
Sr. Presidente, e cumprimentando a Comissão de Trabalhadores, esta questão que está colocada é perfeitamente pertinente, não resulta de responsabilidades da Comissão Parlamentar. A petição que foi apresentada já há mais de um ano, que está aqui em causa, foi aprovado já o relatório final na Comissão Parlamentar e foi enviado para a Conferência de Líderes para agendamento do debate em plenário. Neste momento, não tenho a certeza se a conferência que reuniu hoje de manhã já agendou mais petições, incluindo essa, mas o que eu sei é que havia 35 petições a aguardar agendamento na Conferência de Líderes, e essa era uma delas. Portanto, há seguramente aqui uma morosidade muito grande da Assembleia da República, que não é propriamente por motivos imputáveis à Comissão Parlamentar, e mesmo no quadro da Conferência de Líderes, com o enquadramento muito limitado de agendamentos que existiram e que existem, motivou esta situação de um grande conjunto de petições para agendar, dificultando a oportunidade para o debate em plenário.
Obrigado, Sr. Deputado, pelo esclarecimento. Isso é importante, porque eu sabia que havia aqui outras petições, ou outras, mais antigas, também sabia, mas também desconhecia esta explicação que o deputado Bruno Dias acabou de dar, que lhe agradeço, e como veem, não é da nossa responsabilidade, enquanto comissão, que elas não foram ainda concluídas, já isto é, e a conclusão é a discussão em plenário. Espero que já agora, que esta também contribua, para que se possam ser todas discutidas no mesmo dia, isso há, não tem que ser necessariamente.
Lá
no plano. Ok, então. Ok, está esclarecido. Depois do esclarecimento, faz favor.
Portanto, em relação a esta petição, dizer o quê? Pronto, portanto, os motivos que levam à feitura da petição são motivos que nos preocupam, obviamente. De facto, a história do CTT, ou a história recente do CTT, gera-nos grandes preocupações. Dizer que em cerca de 6 anos após a privatização do CTT, nós assistimos não só a uma degradação sistemática da qualidade do serviço público de correio, portanto, ainda a semana passada nós identificámos algumas situações de ruptura da distribuição postal em algumas áreas do país, nomeadamente em Monchique, por falta de trabalhadores. Portanto, de facto, os acionistas da empresa, aquilo que fizeram nestes últimos 6 anos foi, resumidamente, expoliar a empresa de todos os bens que tinha. Portanto, o património que juntámos em 500 anos de história desapareceu em 6 anos de privatização. No final do ano passado recorreram ao crédito, portanto, 25 milhões de euros de dívidas já os CTT têm, não é? que nunca tiveram, portanto, os CTT sempre foram autossuficientes, nunca tiveram dívidas. Neste momento, contraímos uma dívida com o Banco Paribas de 25 milhões de euros. Portanto, o estado que temos da empresa é este. De facto, os acionistas têm direcionado toda a sua atividade para apresentar lucros e distribuir lucros por eles próprios, não é? O Banco CTT tem absorvido aqui tudo o que são receitas do CTT, foram concentrados no Banco CTT, empresa do Grupo CTT, tudo o que era atividade financeira e, portanto, neste momento o CTT SA, empresa-mãe, limita-se a ser um prestador de serviços ao Banco CTT, um prestador de serviços à CTT Expresso e, quando tem vagar para isso, diremos assim, presta ao Serviço Público Correio. Portanto, esta é a realidade hoje do CTT. Em relação especificamente a esta petição, portanto, como eu digo, as questões que levam à colocação dela, nós concordamos com ela, não concordamos com o desfecho, com a proposta que é apresentada em relação à redação final desta petição, por uma questão muito simples, é que, face à situação atual do CTT, à degradação constante da qualidade do serviço, não nos parece que precisemos que o Estado tenha poder de voto numa Assembleia Geral do CTT, mas sim poder de veto, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, não nos parece que seja uma solução viável para a continuação de um serviço público correio com qualidade. O simples facto do Estado estar presente no capital social da empresa, é preciso que o Estado tenha condição para gerir o futuro do CTT e tomar decisões para o futuro do CTT. Portanto, muito resumidamente, são estas as questões que teríamos para dizer em relação a esta matéria e, obviamente, estaremos disponíveis também para responder a algumas questões que surjam.
Muito obrigado, Sr. José Rosário. Eu dou a palavra ao PSD, se entender. A palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Cumprimento a Comissão de Trabalhadores, Sr. José Rosário e Alda Rosário, a quem agradeço a presença e só tentar esclarecer duas ou três coisas, porque já andamos cá todos há muito tempo e quase já antecipamos algumas perguntas e antecipamos algumas respostas. Mas, de todo modo, e sobre este tema, tentar aqui perceber um pouco o seguinte. Se sentem, ou se foi convosco compartilhada, alguma alteração mais visível ou mais relevante da estratégia de comportamento, do rumo da empresa face a esta alteração que houve agora na Comissão Executiva, ou se existe alguma expectativa que assim seja, e partindo do princípio que possa não ocorrer a renacionalização, se quisermos dizer assim, desta empresa, quais são as duas ou três ou quatro coisas que gostariam de ver claramente garantidas num futuro contrato de concessão, estando em discussão isso agora em 2020. Muito obrigado.
Ernesto Ferraz. Boa tarde aos dois representantes da Comissão de Trabalhadores. Suponho que demonstram na sua globalidade aquilo que sentem e que passam os trabalhadores na sua totalidade. De facto, nós temos discutido, se calhar, já algumas dezenas de petições sobre a problemática da concessão ou privatização dos CTT nos últimos tempos. E já tivemos a oportunidade, do Bloco de Esquerda e também outros partidos, de apresentar projetos e propostas para retificar esta concessão que, em 6 anos, não seria um vestido de 6 anos, está à vista que não resultou. Resultou, não resultou para aquilo que é o interesse público dos portugueses, resultou para uma parte, a tal parte que foi dividindo lucros até acima daquilo que foram o resultado da sua gestão. E, portanto, e como é sabido, nós apresentamos um projeto para renacionalizar. Eu gostei da frase, o voto não é o voto do Estado, mas é o veto. E nós consideramos, sempre consideramos e continuaremos a considerar que é o Estado que deve de gerir bem aquela empresa pública que sempre foi uma empresa de alto gabarito enquanto a solução. Com os seus problemas, mas todas as empresas passam por esses problemas. E a verdade é que na hora da votação, temos sempre a parte que procedeu a essa privatização, que está sempre à espera que ocorra um milagre, penso eu, mas nós temos que enfrentar aquilo que é a realidade no dia-a-dia e, sobretudo, aqui na Assembleia da República. E depois temos, por parte do PS, que, entretanto, vai-se esgrimindo ao longo do país, que sim, que não, uns a favor, outros contra, mas não se consegue perceber. E na hora dessa votação também vão com aqueles chavões que é extemporâneo, que para já não, até ver. Portanto, deixam sempre uma porta, eu não ia dizer entreaberta, mas fecham a porta, cerram a porta, para continuarmos a assistir a esta degradação e esta dilapidação desta grande empresa. E, portanto, não concordando na totalidade com esta participação qualificada, não é? Porque devíamos ter a oportunidade de reverter todo este processo e temos mais que condições, a verdade é que a maioria é que dita as leis, dita as regras, e continuamos neste impasse, sobretudo numa altura em que essa concessão, essa privatização está para ser revista ou não, e do nosso ponto de vista devia de haver um corte final e ser gestão pública para refazer renascer aquilo que eram os CTT e que de todo o modo já não o são. Uma questão que eu poderia fazer era da parte dos trabalhadores, no seu conjunto. Qual é o papel dos trabalhadores na gestão atual? Independentemente do segundo ter subido a primeiro e do primeiro ter feito um desvio, porque isto são tudo maleabilidades de gestões danosas que já assistimos um pouco por todo o país. E, portanto, mostrar qual é o sentimento da Comissão, mas que representa todos os trabalhadores neste processo que não tem fim e que é inviabilizado por quem devia ter maiores responsabilidades. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Reis de Ferraz. Passo a palavra, então, agora ao deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentando a Comissão de Trabalhadores, os representantes da Comissão de Trabalhadores do CTT aqui presente, e agradecendo o contributo relativamente ao debate e à reflexão sobre o CTT e o seu futuro e a perspectiva que nos trouxeram. Eu queria começar por dizer que da parte do PCP existe precisamente esta perspectiva que temos vindo a defender e continuamos a reafirmar, de que o que deve ser feito é a reversão da privatização no sentido de garantir o controle público e a propriedade da totalidade do capital da empresa. Nós, aliás, temos vindo a afirmar e pensamos que é importante sublinhar esta ideia de que a gestão pública é uma condição necessária, mas não suficiente. Porque nós temos observado muitas situações ao longo dos anos, nem é para estar a olhar apenas agora para o que se está a passar em algumas empresas, setores de transportes, etc., em que a gestão pública, na verdade, o que está a permitir é opções políticas a montante que são prejudiciais para o serviço público. E, portanto, nós dizemos que é indispensável a gestão pública, o controle público, mas, acima de tudo, tem que haver um mandato à gestão da empresa no sentido de valorizar o serviço público, investir no desenvolvimento da qualidade, na melhoria da qualidade e no desenvolvimento da empresa, naturalmente com respeito pelos direitos dos trabalhadores e a valorização dos salários, mas a verdade é que, à medida que os anos foram passando na preparação da privatização da empresa, a gestão pública teve orientações dos governos no sentido de ir dilapidando e ir degradando o serviço postal, abrindo a porta para a maximização do lucro na privatização. Eu gostava de perguntar, para já há aqui esta questão colocada pelo PSD que me parece pertinente neste momento em que as danças das cadeiras vão acontecendo e, apesar de tudo, há reconfigurações do ponto de vista da gestão e das opções para responder aos problemas até de imagem que têm vindo a aparecer, e eu gostava que dissessem se é assim que consideram ou não, portanto, a vossa perspectiva sobre essa matéria, mas também o balanço que fazem, não apenas esta visão sobre o que pode ser a perspectiva do futuro próximo, com esta nova gestão, esta nova equipa, pronto, que é, digamos, mudar de posição das mesmas coisas e das mesmas pessoas. Agora, aquilo que eu gostava de pedir era se é possível fazer, por exemplo, deste último ano, um balanço do que têm sido, ou do ano anterior também, um balanço do que têm sido alguns elementos principais que tenham marcado e caracterizado a situação da empresa. Isto porquê? Porque nós estamos perante um problema que tem vindo a agravar-se e que podia ter-se evitado esse agravamento. Ou seja, se tivessem sido tomadas decisões com coragem política e com vontade política de enfrentar os problemas, não adiante para um dia destes, mas se tivessem sido tomadas quando foram propostas e quando tiveram em cima da mesa, o que é que se podia ter evitado? No fundo é essa a pergunta. E eu gostava que nos pudessem dar algumas notas sobre o que tem sido o quadro da empresa nesse sentido e, por exemplo, o balanço da avaliação que é possível fazer dessa experiência que me parece que é mais ou menos nova, não sei, que é esta coisa de, segundo as notícias, de que em 150 concelhos do país os carteiros assumem não apenas o papel da distribuição postal que sempre tiveram, mas uma espécie de serviço ambulante de atendimento ao público. E qual é a avaliação que é feita pela vossa parte, se é que existe algum balanço possível dessa experiência até agora? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Barão Dias. Já agora, e para terminarmos, eu também tinha aqui duas ou três questões que eu gostaria de colocar, muito, muito diretas e muito objetivas, para e até vou ler devagarinho, que é para perceberem bem o que é que eu pretendo com as perguntas. Sobre o encerramento do fecho das lojas nas sedes dos concelhias, qual foi o parecer que a Comissão de Trabalhadores deu sobre esta medida, se é que deu parecer algum sobre esta medida? E se verificaram as condições dos pontos de acesso que os CTTs abriram para substituir as lojas encerradas? Essa era a primeira questão. Pois quantos giros agenciados há no país neste momento? Se sabem isto. A empresa salvaguardou todos os direitos laborais destes trabalhadores com encerramentos efetuados? Desde 2016, a empresa tem estado em constantes planos de reestruturação. Quantos trabalhadores foram chamados aos planos de rescisões por contrato amigáveis? A empresa fornece os dados da gestão à Comissão de Trabalhadores conforme está configurado na lei? O que é melhor para os trabalhadores nesta altura? A continuação da gestão privada ou a participação qualificada do Estado? E, finalmente, a empresa, no início do mês, decidiu acabar com a venda dos envelopes pré-franqueados, registado e azul internacional. Qual o prazer que a Comissão de Trabalhadores deu sobre esta mudança? E era tudo. Muito obrigado.
Então, começando pelas questões que nos colocaram ali daquele lado, e depois responderemos a essas pontualmente. Dizer o quê? Em termos do contrato de concessão, o CTT tem vindo completamente a deixar para segundo plano as funções que lhes cabem em termos de contrato de concessão. Esta alteração de administração, portanto, temos aqui um presidente da Comissão Executiva novo, não é? Nós não conhecemos ainda o senhor ainda não se apresentou à Comissão de Trabalhadores, não o conhecemos. No entanto, sejamos claros, o próprio acionista, digamos assim, maioritário, vem dizer que ele vem para o CTT para negociar com o Estado o contrato de concessão. Pronto. Os acionistas, através do Conselho de Administração, o ano passado avançaram com uma ação a pedir 24 milhões de euros de indenização por custos não razoáveis para os próximos dois anos, portanto, para 2019 e 2020. Estamos a falar de 1 milhão de euros por mês, cada ano tem 12 meses, 1 milhão de euros por mês. Não sei em que ponto é que está essa ação intentada pela administração do CTT, mas, portanto, por aqui desenha-se o que está a acontecer. Na prática, os resultados do CTT resumem-se, a uma evolução dos custos descontrolada, mas a uma manutenção das receitas na área postal. Portanto, apesar de tudo isto, apesar da quebra de 40% do tráfego, apesar de tudo isto, a receita postal mantém-se. Não houve praticamente alteração à receita postal. Fruto do quê? Fruto da mudança de tipologia de correio. Portanto, nós estamos a distribuir muito mais correio de valor acrescentado, registros, correio azul, correio verde, mas também a um aumento permitido pelo regulador, a um aumento das tarifas. Portanto, as receitas do CTT, em termos de serviço postal, não baixaram, mantêm-se. Aquilo que aconteceu foi um descontrolar completo dos custos do CTT. Portanto, o investimento no banco tem sido um investimento muito forte, o pagamento de dividendos acima das receitas foi uma prática, portanto, da administração, e isto levou, efetivamente, aqui a este descontrole das contas do CTT. No último ano foi apresentado, já no segundo semestre, apresentado um modelo, um plano de transformação operacional, portanto, com aquisição de maquinaria, com mudança completamente, digamos, do modelo organizacional, centros de tratamento, uns centros de produção e logística, portanto, juntando aqui um conjunto de empresas do grupo e centros de entrega. Todo este modelo apresentado, para nós, foi show-off, ponto final, portanto, e a prova disso está aí. Até agora, ele foi apresentado em setembro, outubro do ano passado. Até agora, aquilo que aconteceu foi a aquisição de máquinas que vão ser fornecidas no início de junho, portanto, durante este ano, durante este mês, chegaram algumas máquinas que foram compradas, máquinas de divisão de finos e médios. Já a empresa nos disse que as máquinas que estavam previstas para comprar, portanto, aquisição de máquinas de divisão de grossos, que é o correio que está a crescer, e divisão de encomendas, que é o correio que está a crescer, até agora não há acordos para adquirir essas máquinas, porque os valores apresentados pelos fornecedores são acima daquilo que estava previsto. Também os 15 centros de produção e logística previstos a nível nacional, com melhores condições de trabalho, com tudo isso, até agora não se conhece nenhum, nem há aquisição de nenhumas instalações. Os centros de entrega, 80 centros de entrega a nível nacional, estão no papel. E, portanto, já passou 8 meses desde a apresentação deste plano de modernização e investimento. Pronto. Também, portanto, as alterações que nós temos vindo a assistir no terreno não nos permitem aferir que haja uma evolução positiva. Aquilo que estamos em crer, não conhecendo, obviamente, a estratégia, como disse, nem o Presidente da Comissão Executiva nós ainda conhecemos, mas, por tudo aquilo que veio acontecendo até agora, aquilo que nos leva a acreditar é que a intenção do Conselho de Administração do CTT é negociar com o Estado, sim, das duas uma, ou um pagamento muito significativo para a prestação de um serviço que, na nossa opinião e na nossa perspectiva, ainda continua a ser rentável, não é? Para investir, para gastar na promoção do Banco CTT. Pronto, portanto, o maior acionista do CTT neste momento é aquilo que interessa ao Banco CTT, não tenhamos dúvidas, e, portanto, a negociação passará por aí. Ou o Estado paga. Portanto, se o Estado quiser patrocinar a atividade postal, não manda nela, paga e alguém gera pelo Estado, ou o Estado adquire a empresa e gere por sua conta, pagando. Ponto. Portanto, a realidade é um bocadinho esta. Infelizmente, o Banco CTT tem muitos clientes, mas vender dinheiro hoje em dia é difícil. Quer dizer, os bancos que estão cá há dezenas de anos, centenas de anos alguns, têm dificuldade em vender dinheiro, o Banco CTT também tem essa dificuldade. Pronto. A questão do encerramento de estações no último ano foram cerca de 80 pedidos que chegaram à Comissão de Trabalhadores. todos estes pedidos de parecer em relação ao encerramento de estações mereceram da parte da Comissão de Trabalhadores a emissão de um parecer. A grande maioria deles tem por base a degradação das condições em que o serviço é prestado, nomeadamente quando não são entidades relacionadas com as juntas de freguesia, mas também pela perda de privacidade dos clientes, utentes, não é? E, portanto, pelo envolvente em que o serviço é prestado. As condições são, estamos a falar, alguns estabelecimentos, se há alguns, é verdade, que passaram para juntas de freguesia, nós temos estabelecimentos que encerraram uma estação de correios que tinha, portanto, que estava devidamente equipada com rampas de acesso deficientes, com tudo e mais alguma coisa, digamos assim, com todas as condições, e que passaram para um tasco, onde se vendem bebidas alcoólicas, onde não há espaço nem privacidade de qualquer nível e, portanto, efetivamente uma degradação muito significativa na qualidade dos locais onde este serviço é prestado. Por outro lado, também na área da distribuição, dizer que o aumento dos ritmos de trabalho, esta alegada quebra de tráfego foi servindo, apesar dos parceiros da Comissão de Trabalhadores e até de algumas lutas a nível nacional de todos os trabalhadores, foi servindo de argumento para reduzir postos de trabalho na distribuição. Pronto. Hoje é muito difícil ao CTT contratar pessoas para trabalhar. Porquê? As pessoas vão, apresentam-se ao serviço e um dia depois, dois dias, uma semana depois no máximo, desistem de prestar aquele serviço porque entendem que é trabalho escravo. São contratados por 6 horas, fazem 9 por dia. Portanto, de facto, a situação é esta. E as rupturas que temos hoje na atividade postal, na distribuição, como eu dizia há 2 semanas atrás, não houve distribuição do correio normal em Monchique, por exemplo. Estas rupturas prendem-se exatamente com isto, com dificuldades em arranjar pessoas para prestar o serviço. Não há. Os agenciados que a empresa foi agenciando a terceiros, como o Sr. Deputado dizia, de facto, a empresa agenciou um conjunto significativo de giros, não temos números hoje porque eles têm vindo a reduzir drasticamente. Há desistências sistemáticas. Ainda há coisa de 15 dias atrás, em Elvas, 5 dos giros que estavam agenciados a terceiros, o agenciado disse, epá, isto já chega, porque eu não ando aqui a trabalhar de borla, e, portanto, desistiu. E os correios ficam com o serviço na mão e não têm sequer trabalhadores, nem formados, nem capazes de prestar este serviço, e começa a haver ruptura na qualidade do serviço e na prestação do serviço. Portanto, o problema que nós temos neste momento é que, efetivamente, as condições de trabalho são cada vez piores, não há investimento em termos das condições de trabalho. Os trabalhadores são cada vez menos e os agenciamentos, a contratação a termo, começa a não resolver o problema porque as exigências são tão grandes que as pessoas chegam ao CTT e desistem muito rapidamente. Portanto, cada vez mais temos dificuldades na contratação de pessoas para assegurar o serviço. Portanto, respondendo diretamente o que é que a gente gostaria, se o Estado optar por manter ou por negociar a concessão, o que é que a gente gostaria que se tivesse refletido nessa concessão? Condições de trabalho. Condições para que quem vier a prestar o serviço tenha obrigação de garantir um número mínimo de trabalhadores para prestar este serviço em todos os concelhos deste país, em todas as regiões, independentemente de elas serem à borda d'água ou de serem encostadas à Espanha, e, portanto, condições para que, efetivamente, o serviço seja prestado com qualidade a todo e qualquer cidadão deste país. Pronto. Os CTT não estão a fazer, não têm hoje condições para o fazer, porque as degradaram, porque nós conseguimos fazê-lo em todo o país. Portanto, esta é a maior preocupação. Obviamente que, salvaguardando os postos de trabalho, criando outro tipo de condições, obviamente que sim. Parece-nos a nós que qualquer contrato de concessão que o Estado consiga negociar com o CTT para garantir isto, face às exigências de mercado, custará ao Estado certamente mais dinheiro do que ser o Estado a arranjar quem faça a gestão do CTT e que cumpra um conjunto de obrigações. Agora, será sempre uma decisão, obviamente, do Governo, do Estado, e, portanto, dizer isto, de facto, o banco não pode ser uma prioridade. O banco é um negócio, sem dúvida, mas a própria Anacom veio a reconhecer que os TTT têm vindo aqui na contabilidade analítica a imputar à atividade postal um conjunto de custos que são do banco. Como? Porque o banco CTT, sendo uma empresa privada, 100% de capital do CTT, não tem lojas, tem uma loja a nível nacional. Todas as outras lojas do CTT são lojas CTT. Portanto, os CTT prestam um serviço de atendimento ao banco CTT. Pronto. Os custos dessas lojas, tanto o salário dos trabalhadores, a farda, os equipamentos, as tecnologias, tudo isso é desembolsado pelo CTT-SA, não é pelo Banco CTT. O Banco CTT paga um valor por operação desenvolvida naquele balcão. Portanto, nós temos hoje cerca de 300 empregados do CTT, de balcão, que estão a trabalhar exclusivamente para o banco e o banco não paga nada ao CTT por isto. Pronto, portanto, mesmo na contabilidade analítica e mesmo quando o CTT vem dizer que tem custos não razoáveis com a atividade, não é verdade. Aquilo que está a acontecer é que estão a imputar custos à atividade postal, que são custos de outras atividades desenvolvidas por empresas do grupo. Portanto, esta é a preocupação. Uma participação do, CTT, do Estado no capital do CTT seria, digamos, a melhor opção, que na nossa opinião era o CTT, o Estado tomar conta do CTT, seria uma opção, digamos, do mal ou menos, chamemos-lhe assim, do mal ou menos. Mas teria que sempre ser uma posição maioritária, uma posição que permita ao Estado definir estratégias para o CTT. Estar o Estado no CTT, só, como eu dizia, com direito a voto nas decisões que e ser o privado a continuar a gerir os destinos do CTT, então vamos continuar na mesma. Vale a pena não vale a pena não meterem lá dinheiro. É preferível estar como está.
E mesmo com direito.
Pronto. Vale mais a pena estar como está, diria eu. Pronto, portanto, perdido por um, perdido por mil, pelo menos não se gasta dinheiro, dizemos nós. Portanto, este é o problema que nós temos efetivamente em relação à atividade. O futuro é muito complicado, como digo, neste momento temos sérias dificuldades em prestar um serviço que seria fácil se nós tivéssemos condições de trabalho, tivéssemos pessoas formadas, capazes e tivéssemos uma política de recursos humanos que nos permitisse ter pessoas nos locais de trabalho. Áreas de distribuição, como já temos algumas, com 200 quilómetros, e que depois, em três áreas de distribuição com cerca desta dimensão, falta um trabalhador, como é que os outros dois fazem 300 cada um? Quer dizer, mesmo não levem correr para distribuir, mesmo que só levem um objeto, não conseguem acabar aquilo dentro do horário de trabalho. Estamos, por exemplo, a falar na Serra, no Algarve, na Serra Algarvia. Fazer 300 quilómetros em curvas contra curvas, algumas estradas de terra batida, é impossível, não há ninguém. Não tenhamos ilusões, não há ninguém capaz. E qualquer pessoa que a gente contrate para fazer este serviço desiste, não aguenta. Pronto, portanto, esta é infelizmente a realidade. Pronto. Não, são contratados a termo, exatamente, com um contrato de 6 horas, porque supostamente o posto de trabalho, estivemos em Alvas há 2 dias atrás, a empresa definiu uma reorganização do serviço em que prevê pontos de trabalho, posições de trabalho, que são 6 horas de distribuição. E os trabalhadores, aquilo que nos dizem é: nós andamos a fazê-las e demoramos 9. E a empresa não lhes paga mais uma hora por isso. Pronto. Temos feito sistemáticas participações à inspeção de trabalho, por ultrapassagem sistemática dos horários de trabalho. Infelizmente, a inspeção de trabalho não tem atuado em conformidade. Não é? A degradação das condições de trabalho. Nós temos problemas hoje em algumas estações de correios, até com questões muito simples. A questão, por exemplo, da qualidade do ar. Trabalhadores que se queixam que estão a adoecer nos locais de trabalho porque os ares condicionados não têm manutenção, porque há maus cheiros, porque as pessoas estão sistematicamente constipadas, doentes, e que nós não conseguimos, não temos capacidade para fazer com que a empresa tome medidas no sentido de corrigir estas situações. Património não temos. Pá, meia dúzia de edifícios temos ali. Portanto, a grande maioria dos edifícios do CTT foram vendidos. Não é? Portanto, o que é que está a acontecer? Nós temos cada vez mais responsabilidades em termos de rendas, não é? com menor qualidade de prestação de serviço. Diríamos nós que a administração vendesse imóveis que não estão associados à atividade, que estavam parados, e aproveitasse e rentabilizasse os valores, não nos choca. Agora sim choca-nos que a empresa venda edifícios que estão associados à atividade e depois não tenham de pôr as pessoas. Foi o que aconteceu, por exemplo, ali na... Como é que chama aquilo? Ali em Lisboa, na 1100. O edifício da 1100, eu já me lembro do nome do edifício, na Rua da Palma, que a empresa vendeu as instalações e depois encafuou os trabalhadores, meia dúzia deles em cada instalação, porque não tem espaços, porque não consegue alugar, porque não consegue comprar, não consegue, não disponibiliza os valores, não disponibiliza os valores necessários de mercado. Pronto, portanto, vendeu, utilizou o dinheiro da venda e agora não tem condições para prestar um serviço. Portanto, esta é a realidade. Portanto, isto para explicar que, de facto, esta nova administração, diria eu, só vem com um objetivo, é negociar o contrato de concessão, tentar garantir aqui as melhores condições para os acionistas, de forma a que o Estado continue a participar de uma forma ou de outra, a custear uma parte significativa da atividade postal, concentrando os lucros do grupo CTT no banco CTT e, portanto, os acionistas continuarem a usufruir dos lucros gerados no CTT através do banco CTT. As questões que ia dizendo, de facto, nós, ao longo deste tempo, emitimos parecer em relação a todas os reencerramentos de estações, indo ao local, levantando questões, como ia dizendo, portanto, relacionadas essencialmente com estas questões, a qualidade do espaço, as condições em que o serviço é prestado e depois questões de segurança, questões relacionadas com a sensibilidade do próprio serviço. Há alguns serviços que não estão a ser feitos nos postos. Os postos não funcionam, a grande maioria deles não funciona, portanto, 11 meses por ano, funciona 10 meses por ano. A variação de postos, tirando os postos entregues às juntas de freguesia, a variação dos postos é enorme. Portanto, muitos destes novos prestadores, papelarias, floristas, tudo isto é um ano, ao fim do ano desistem. Portanto, alguns deles não duram um ano. E desistem e vem outro, e desiste e vem outro, e desiste e vem outro. E as pessoas hoje têm um aviso para levantar um objeto, vão levantar uma estação. Amanhã têm um aviso para levantar, vão levantar um posto. No dia a seguir, ou três semanas depois, vão levantar aquele posto, já está fechado, têm que ir a outro. E depois, já está fechado, têm que ir a outro. E, portanto, andamos nesta roda viva, digamos assim. Pronto. De facto, a empresa tem pedido parecer, faz-te a boa rasa dos pareceres da Comissão de Trabalhadores, ignora-os simplesmente, portanto, cumpre as suas formalidades, ignora-os, mas eles existem. Portanto, em relação também a esta questão das condições, a empresa até agora tem garantido aos trabalhadores um posto de trabalho. Portanto, quando encerra uma estação, aquele trabalhador é transferido para outro local, a empresa assume o acréscimo de encargos com essa transferência, portanto, tem havido aqui algum cuidado para com os trabalhadores, de facto. Tem havido aqui um elevado número de pessoas a negociar rescisões amigáveis de contrato de trabalho, mas eu diria que a grande maioria deles não são no atendimento nem na distribuição. Estamos a falar de pessoas dos serviços centrais. Não é? É verdade que existem alguns no atendimento e distribuição, mas estamos a falar essencialmente de pessoas dos serviços centrais. Também a área onde a empresa tem feito sistemáticas admissões, por valores muito mais elevados, não é? Portanto, pessoas que vêm de fora bem pagos para prestar aquele serviço que era feito, portanto, por outros trabalhadores que cá estavam dentro já há alguns anos. Posso dizer que no último ano estamos a falar de cerca de 600 trabalhadores que negociaram rescisão amigável de contrato de trabalho e também 600. E também dentro destes números, eu estava aqui à procura a ver se tinha o número exato, e também destes mesmos números, o número de trabalhadores que foram admitidos para estas áreas de apoio, portanto, de apoio no CTT. Portanto, esta é uma realidade. Nós neste momento temos cerca de 10 mil postos de trabalho, o CTT 9.700 postos de trabalho, CTT SA, portanto, tirando aqui as empresas do grupo, não é? Agenciados na distribuição, como digo, é um número que está sempre a alterar e tem vindo a cair nos últimos tempos, porque tem havido uma grande desistência, nomeadamente a Sul. O Algarve tinha muitos giros agenciados e os agenciados têm vindo a desistir todos. Portanto, e não temos efetivamente números de agenciamentos. Eu diria que deve andar... Sim. Exato. Pronto, não emitimos parecer que não nos foi questionado nada. Nós tivemos conhecimento do fim da venda de envelopes pré-franqueados nas estações de correio a semana passada. Portanto, envelopes pré-franqueados de correio azul e envelopes pré-franqueados de registro. Pronto, temos uma reunião agendada com a Comissão Executiva, a reunião mensal da Comissão de Trabalhadores, está agendada para terça-feira que vem, em que será, obviamente, um dos pontos a discutir nessa ordem de trabalhos. Há aqui uma questão que não deixa de ser sensível e importante, é que nós temos vindo a verificar ao longo dos tempos que os CTT, o serviço da área postal, portanto, que são, nomeadamente, tudo aquilo que tem a ver com cartas, chamemos assim, não é? E prestação de serviços dentro desta área, o CTT tem vindo a desviar das estações de correios. Ou seja, por exemplo, os avisados, a desviar das estações de correios. Ou seja, por exemplo, os avisados, um de nós não está em casa, o carteiro passa um aviso de uma carta para ele levantar a estação de correios. Em algumas localidades deste país, este serviço foi retirado da estação de correios e foi dado a um posto. Portanto, a estação continua a funcionar, é quase como se fosse um banco. E o serviço que é o serviço público de correio, deixou de ser prestado naquela estação, mesmo à pessoa que mora no andar de cima da estação de correios. E, portanto, tem que se deslocar a 50, 100, 200 metros, 400 metros, a um posto de correios onde vai levantar os objetos que lhe foram deixados avisados na caixa do correio. Portanto, pronto. O que é que acontece aqui? Acontece aqui que estes valores não são controlados em termos de controle de qualidade, não é? Portanto, as filas de espera baixam, mas também a comercialização de outros produtos nas estações de correios baixa. Os colegas reclamam muitas vezes, exigem-nos vendas, vendas, vendas. Como é que a gente consegue vender alguma coisa se não entram clientes na loja? Porque os clientes iam lá para levantar um objeto e agora deixam de lá ir porque vão a um posto de correios. Pronto, portanto, este é de facto um problema que nós verificamos. O desaparecimento destes objetos, sem ainda ter aqui, digamos, uma resposta consolidada, porque ainda não discutimos sequer com a empresa, pode ter duas vertentes. Ou esta vertente, de mais uma vez tentar direcionar o consumo de correio para outros produtos. Tem vindo a acontecer, por exemplo, se deslocar qualquer um de nós, se nos deslocarmos a uma estação de correios para enviar um objeto, sei lá, este copo, aquilo que nos vai ser dito é que a melhor maneira de o enviar é através da CTT Expresso. Pronto. O CTT tem um serviço mais barato, mais demorado, mas tem um serviço de encomendas em que pode enviar o copo. Pronto. Mas não. Aquilo que os nossos colegas do atendimento têm instruções é, epá, vocês tentem impingir o MS. É mais caro, é um produto da CTT Expresso, portanto, dá nome à CTT Expresso e lá está. Tentar vender os produtos do grupo e não os produtos da casa. Portanto, pode ser por aqui, e portanto a retirada destes envelopes pré-enviados pode ser por aqui, ou pode ter a ver com uma outra questão, que é uma questão que, se for, terá uma justificação diferente, que foi a recente alteração de preços imposta pela Anacom, e portanto podem ter mandado retirar os objetos não com a intenção de deixar de vender este produto, mas com a intenção de lançar no mercado objetos já com as franquias atualizadas face às exigências da Anacom. Portanto, como não sabemos, vamos primeiro questionar e depois debater essa questão.
Já agora só aquela coisa.
Muito obrigado.
Esta questão dos... Sim. Esta questão dos cartões... Não. Esta questão dos cartões fazerem atendimento ao domicílio é muito antiga, não é de agora. Portanto, é mais uma daquelas que aparece na comunicação social para tentar chamar a atenção para outras coisas e desviar atenções. Portanto, eu entrei em 1990 no CTT e já fazíamos atendimento ao domicílio. Pronto. É verdade que a empresa nunca apostou nisso, mas os carteiros que andam na distribuição não têm sequer um fundo de maneio. É verdade que os carteiros da distribuição em giros motorizados, portanto, giros rurais, está previsto a existência de uma pequena capa onde tem alguns selos, onde tem alguns envelopes pré-franqueados e, portanto, e depois a prestação da entrega de vales ao domicílio. Já agora dizer que, e já por várias vezes o dissemos e continuaremos a repeti-lo, que há um ano atrás, quando foi aquela questão de na comunicação social, aquela famosa reunião ali no Instituto Champalimau, portanto, dos prós e contras, que foi dito tanto pelo Presidente do Conselho de Administração do CTT como pelo Presidente da Anacom, que qualquer pessoa que tivesse a mais de 10 km de distância de uma estação de correios, o pagamento do vale ao domicílio era de borla, é mentira, é pago. Não há na aplicação nada que possa isentar o pagamento do vale ao domicílio, mas, portanto, esta é uma prática que o CTT tem vindo, que sempre existiu. Não tem expressão, não tem expressão, até porque a grande maioria das pessoas não sabe que ela existe e, portanto, também os trabalhadores, porque não têm fundo de maneio. O cliente ou tem o dinheiro certo ou não podem receber, não podem vender, porque não têm fundo de maneio. Portanto, A realidade é que isto é uma coisa que existe, está devidamente consagrada, mas depois não se reflete em nada. Em termos do balanço geral daquilo que aconteceu no último ano, o que é que poderemos dizer? De facto, há efetivamente maior dificuldade em prestar o serviço, há de facto cada vez mais reclamações, não há local nenhum em que a gente não chegue que não haja reclamações em relação à prestação do serviço. Temos sérias dificuldades em muitos locais, até face a esta dificuldade em contratação. Portanto, não temos o número de trabalhadores necessários para prestar o serviço público de correio com o mínimo de decência, diria eu, não é? Já nem é qualidade, é mínimo de decência, não é? E, portanto, o caminho que a atividade postal, em termos do contrato de concessão, tem tido neste último ano é uma degradação total. Portanto, o CTT tem valorizado exclusivamente o Banco CTT e ponto final.
Muito obrigado pelas explicações que nos deram e os contributos que nos trouxeram. E quero agradecer. Chegamos ao fim, temos que ir para o plenário. Chegamos ao fim da reunião. Quero agradecer uma vez mais ao Sr. José Rosário e a Aldo Rodrigues a presença aqui para mais estes esclarecimentos, que vão certamente ser úteis para o relatório final que temos que apresentar e para tomar as medidas que forem consideradas convenientes. Muito obrigado. Come on, yeah.